AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
Este mês acontece a campanha Maio Roxo. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre as doenças inflamatórias intestinais. Quem nos orienta sobre o assunto é a diretora da Associação Médica de Minas Gerais, a coloproctologista doutora Sinara Leite.
Olá! Nós temos basicamente vários processos inflamatórios que podem acometer o tubo digestório, o intestino. Mas nós convencionamos chamar de doenças inflamatórias intestinais, basicamente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E quando há um quadro clínico, laboratorial, e nós não conseguimos estabelecer exatamente qual das duas, nós chamamos então de colite indeterminada. Seriam estas as doenças chamadas de doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais ocorrem de forma mais frequente em dois picos de idade. Ou pacientes bem jovens, na faixa dos 18, 20, até seus 30, 30 e poucos anos, ou há um outro pico nos pacientes mais idosos, na faixa dos 70, 75 anos. Não que elas não possam ocorrer neste intervalo, mas isto é o mais comum. E também a sua apresentação do ponto de vista de sintomas é muito variado. Por quê? Existem duas características. Uma, que as doenças podem se apresentar de forma mais leve ou mais grave. E tem uma outra característica, que é o fato dela se apresentar, às vezes, com períodos de atividade inflamatória e períodos de absoluta remissão, onde o paciente melhora de forma espontânea e permanece assintomático por um período longo, às vezes, bem prolongado. Então, nem sempre é muito fácil fazer o diagnóstico, porque o paciente ele tem sintomas, e os sintomas aí, os mais comuns seriam diarreia, às vezes a presença de muco e sangue nas fezes. Alguns pacientes têm apresentação na sua forma perianal, com dor no ânus, ardor ao evacuar, um pouco de sangramento. E nos casos mais graves, o paciente já pode apresentar algum déficit nutricional, com perda de peso e, às vezes, uma falta de ferro no organismo, com anemia. E quanto mais grave a anemia, maiores os sintomas decorrentes dela. Então, são sintomas, às vezes, focados no problema intestinal, mas às vezes são sintomas sistêmicos, já secundários àquele acometimento. E ambas as doenças, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, podem ter manifestações extraintestinais, sendo as mais comuns que acometem a pele, então nós temos sintomas dermatológicos, e o sistema reumatológico. Então, às vezes, o paciente tem dor nas articulações, às vezes processo inflamatório, como artrites, dores lombares, lombossacras. Então, o quadro clínico ele pode ser muito complexo e heterogêneo, o que dificulta, às vezes, pensar naquele diagnóstico de forma assim, muito objetiva. Como o quadro mais comum é o de diarreia e dor abdominal, a quantidade de diagnósticos diferenciais é muito grande. E as doenças inflamatórias intestinais, embora estejam ocorrendo com maior frequência no nosso meio, ainda são consideradas doenças relativamente raras. Então, é claro que o médico não vai pensar numa doença de Crohn ou numa retocolite em cada paciente com uma diarreia ou dor abdominal que se apresentar no ambulatório ou no seu consultório. Mas é preciso estar atento em alguns sintomas, alguns sinais que nos deixam mais alerta. Por exemplo, aquele paciente que queixa, por exemplo, olha, eu estou com uma diarreia, mas interessante, mês passado eu também tive uma diarreia, nos últimos 6 meses isso se tornou uma coisa frequente. Às vezes não chega a melhorar completamente e aí eu já pioro. Então, uma diarreia crônica ou uma alteração intestinal persistente. A presença de sangramento. A queixa de sintomas anais associados. Presença de perda de peso. O paciente relatar que está inapetente, não está conseguindo ingerir bem os alimentos como ele tinha costume. E a presença de queixas extraintestinais, principalmente, como eu citei, reumato e dermatológicas, deve deixar o colega mais consciente da possibilidade de se tratar de uma doença inflamatória intestinal. Neste caso, eu acredito que de uma maneira assim, bem mais simples, além dos exames que ele vai pedir, né, para tentar esclarecer aquele quadro, hoje nós temos a calprotectina fecal, que é um exame laboratorial que é feito nas fezes, entrou no rol da ANS agora recentemente, embora ela já fosse feita de forma privada nos laboratórios maiores da cidade, infelizmente ainda não disponível no SUS, mas não é um exame tão caro que o paciente às vezes não possa fazer, e ele nos ajuda muito a diferenciar processo inflamatório intestinal de doença funcional intestinal, que talvez seja o maior confundidor, que é a síndrome do intestino irritável, que também tem essa característica de se apresentar com sintomas, depois melhorar espontaneamente, depois aquilo volta. Então, talvez antes de sair fazendo exames que são mais invasivos, mais caros, mais difíceis, como exames de imagem e endoscópicos, a calprotectina possa ser um exame que nos ajude a diferenciar. Olha, tem um processo inflamatório intestinal? Bom, então eu tenho que caminhar para esclarecer essa inflamação. E aí, o colega, no caso, ele pode ele mesmo pedir os exames ou, se a especialidade for muito diferente, se ele preferir, ele pode encaminhar para um especialista, seja um gastroenterologista, um coloproctologista ou mesmo um clínico que trate doença inflamatória intestinal. O dia 19 de maio é mundialmente o dia de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. E já é tradicional em Belo Horizonte que as sociedades mineira de gastroenterologia, mineira de coloproctologia se unam para fazer sempre atividades voltadas não só para os médicos, de forma científica, mas também para a população, a sociedade civil, em parceria com as associações de portadores de doenças inflamatórias intestinais. Então, este ano, infelizmente, em função da pandemia, não teremos nada presencial, mas nós teremos um evento científico nos dias 19 e 20 de maio, IBD Days, onde serão discutidos vários assuntos, vários tópicos sobre a doença inflamatória intestinal. Este ano, inclusive, com a parceria da Sociedade, com a SOBED Minas Gerais, a Sociedade de Endoscopia. E também, dos dias 17 a 21 de maio, teremos a semana IBD. E a cada dia teremos, então, uma pequena entrevista com profissionais da área que tratam estas doenças, e isso será feito via Instagram da Sociedade Mineira de Coloproctologia, que é @smcprocto, e também pelo YouTube da SMCP, maiúsculos, Coloproctologia, e isto fica gravado, então pode ser acessado facilmente por algum médico que tenha interesse em saber um pouco mais sobre o tema ou mesmo participar de discussão. Fica assim o alerta. Diagnóstico precoce reduz o sofrimento dos pacientes e a ocorrência de complicações. E convido a todos para participarem de nossas ações.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.